O ministro do Trabalho do governo brasileiro declara que, se for demitido, ele conta tudo. O meu comportamento é diferente do dele. Eu conto tudo, mesmo estando na base do governo. E quero confessar que hoje eu sou um cético em relação a algumas ações do governo federal. Aliado, mas cético. E o cético, senadora Ana Amélia, se diferencia do cínico porque o cético não acredita num determinado momento e numa determinada circunstância, mas o cético tem uma vontade enorme de voltar a acreditar. Eu sou cético, não sou cínico. E quero falar hoje, na tribuna do Senado, sobre a lambança da política nacional do petróleo. Lambança, na mais pura acepção do termo. Na entrevista que tivemos com a senhora Magna Chambriard, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Espionagem, eu disse a ela que a espionagem americana me parecia menos perigosa do que a sua própria atuação na frente da Agência Nacional do Petróleo. Ela inicia dizendo que a Agência Nacional era impenetrável e que ela trabalhava com softwares comprados, como qualquer cidadão que liga o seu computador no Safari ou em qualquer outro programa de abertura. Não era verdade. Durante muito tempo, a Agência Nacional do Petróleo contratou uma empresa americana, sem licitação, para gerir os dados. Mas isso não é tão importante. Importante foi a forma com que ela tentou enganar a comissão. Não é tão importante porque os dados reais sobre o petróleo são os dados da Petrobras. E os dados que vão para a Agência Nacional do Petróleo, salvo engano meu, são dados já de domínio público. A Agência Nacional do Petróleo, gerenciada por uma empresa americana, tem pouca importância no sentido de ser espionada. Já o perigo está na Petrobras. A Petrobras pode ser invadida pela internet, mas precisa ser invadida? Não, não. Na época do Fernando Henrique, quando o seu genro era o presidente da Petrobras, a diretoria de planejamento estratégico foi suprimida e a Petrobras contratou uma empresa americana para gerenciar o planejamento estratégico do petróleo brasileiro. E as auditorias da Petrobras, auditores que passam a ter acesso a todos os dados da empresa, principalmente os contábeis, também é contratada fora da empresa e é uma empresa americana que faz auditoria. Portanto, esse problema da espionagem que acabou acessando até o telefone celular da Presidência da República me parece menor do que esta visão entreguista das autoridades que gerenciam a política nacional de petróleo. Agora, a lambança se expõe. Eu e o senador Pedro Simon, mais o senador Randolph, entramos com um decreto de suspensão do leilão de Libra. Petróleo encontrado, verificado, a maior reserva brasileira, cerca de 15 bilhões de barris, o que com o dólar, por exemplo, a 2,30, quando eu fiz o cálculo, significava um valor de 90% do produto interno brasileiro. Leiloado como? De uma forma absurda e incompetente, absolutamente incompetente. Estabelecer um bônus de 15 bilhões de reais. Este bônus afasta a Petrobras da possibilidade de participação no leilão. Por quê? Porque a Petrobras, que está sendo usada para manter uma política de contenção da inflação interna do Brasil, está comprando óleo no mercado internacional a 130 dólares e vendendo óleo para suas próprias concorrentes no mercado interno a 100. A Petrobras está tendo um prejuízo programado e está sendo utilizada como um instrumento de governo na contenção do processo inflacionário. De repente, não mais que de repente, As grandes empresas do mundo anunciam que não vão participar do leilão. Por quê? Ou uma pressão para aumentar a generosidade da política nacional, que já é grande em relação às nossas reservas, ou porque os 15 bilhões são uma soma enorme, inclusive para elas. 15 bilhões de bônus. Vão receber depois no retorno, porque esses 15 bilhões de bônus passam a ser considerados no custo de produção do petróleo. Mas 5 anos para começar a extrair o petróleo e 30 anos para amortizar. Aparentemente não foi um bom negócio. Mas por que os 15 bilhões? Porque o nosso governo resolveu fazer caixa para o superávit primário, garantir ao tal mercado o pagamento dos juros absurdos da nossa dívida interna e dívida externa. Então, o governo federal, na lambança da sua política petroleira, está trocando 15 bilhões pelo valor final de reservas fantásticas que poderiam financiar educação, saúde e infraestrutura do Brasil num futuro próximo, a partir, por exemplo, dos 5 anos, que é o intervalo para começar a produção. A Petrobras, fragilizada por ser utilizada numa política, eu não questiono essa política. Uma empresa pública pode ser utilizada do ponto de vista do planejamento global de um país. O que não pode é haver um leilão com um bônus que exclui a empresa petrolífera brasileira. A Petrobras hoje tem alguns problemas. Tivemos alguns enfrentamentos, inclusive aqui no Senado, quando eu propus a abertura na internet dos dados salariais da companhia petrolífera, e os petroleiros se associaram a alguns líderes partidários dizendo que a quebra desse sigilo prejudicaria a nossa empresa na concorrência com as outras. Logo depois, viemos a saber que até o telefone da presidenta da República, privado, estava grampeado. Quanto mais o sigilo do salário dos funcionários da Petrobras, dos custos da sua terceirização. Então, a lambança se estabeleceu. Petrobras vulnerada, Agência Nacional vulnerada. E me chega às mãos, presidente, um dossiê que foi entregue ao meu gabinete com o compromisso do sigilo da autoria sobre os crimes contra a soberania nacional que estão sendo praticados nas nossas barbas, nas barbas do Senado, nas barbas do Congresso Nacional, de forma continuada, nas barbas da Justiça, nas barbas do Ministério Público, da imprensa e da sociedade. Crimes continuados em relação à política nacional do petróleo. Outro dia, um senador da oposição, que não é o meu caso, eu sou um situacionista crítico e colaborador. A maior colaboração que pode se dar a um governo é falar com franqueza e tentar corrigir os erros. Um senador que eu imaginei que ao fazer a denúncia da política nacional do petróleo, o senador Pedro Simão estaria sofrendo uma espécie de um estalo do padre Vieira, teria se transformado num colaborador nacionalista e patriótico da noite para o dia. Eu imaginei que a revelação do dossiê e as verdades nele contidas podiam ter transformado a personalidade e o comportamento desse colega do Senado. Mas não. O que vimos foi o previsível discurso do PSDB e o seu hiperbólico udenismo. Como sempre, com novas denúncias de corrupção. Mais do mesmo como sempre, e nenhuma crítica construtiva, nenhuma colaboração efetiva ao Brasil e ao governo. O desejo simples, comum e medíocre da destruição a qualquer preço. Pois bem, mas como nenhum outro senador manifestou sobre o tal dossiê da Agência Nacional, que foi entregue no meu gabinete, senador Pedro Simão, mas deve ter sido entregue em outros gabinetes também, parece que cabe a mim trazê-lo ao conhecimento do Estado e da Nação. E é o que eu passo a fazer de modo resumido. E em seguida passarei o dossiê na sua integralidade para a mesa e desde já requerendo que seja enviado a Presidente da República, ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal de Contas da União. Dossiê, que é uma coleção de documentos ou um pequeno arquivo de fatos relacionados a um determinado assunto. O dossiê não traz tantas informações desconhecidas, embora também as traga, mas sobretudo encadeia fatos que marcam este momento triste da vida nacional, em que o petróleo brasileiro está sendo praticamente doado para o cartel internacional das multinacionais petroleiras. Porque não se iluda, a saída dessas grandes empresas não significa o abandono do Brasil. Pode ser uma saída para fazer com que o governo brasileiro realize mais concessões do que já fez e elas posteriormente podem entrar comprando participação e algumas das empresas que entram têm participações pesadas também das multinacionais conhecidas. Então, não nos iludamos que o cartel está por aí e não nos iludamos que a soberania nacional, para alguns políticos, parece ser uma palavra maldita. São os políticos administradores que deveriam ser os primeiros e os mais aguerridos defensores do país e da soberania. O dossiê a que me refiro apresenta 7 casos cujo conjunto compõe um quadro de horror. A lambança continuada da política nacional do petróleo. Primeiro, o perfil neoliberal e antinacional da atual lei do petróleo. Vamos lá. Lembra o dossiê que o artigo 1º da Lei 9.478 elenca 11 objetivos da política energética brasileira, mas que nada nele é dito visando o cidadão brasileiro a ser beneficiado. Nada para a nação, tudo para o consumidor, ou seja, para quem não consome, não há objetivo a atingir. Assim, contribuir para a eliminação da miséria, contribuir para a inclusão social e o abastecimento das comunidades carentes, que poderiam ser metas, mas não estão, contudo. Promover a livre concorrência é o objetivo principal da Lei Nacional do Petróleo. Ela esquece que trata do petróleo brasileiro, essencial para o desenvolvimento do Brasil moderno e justo. Inclusive, é notável que a livre concorrência não seja adjetivada. Então, pode ser que uma empresa nacional nascente, como a Petrobras, tenha que competir com os gigantes da indústria petrolífera estrangeiros. E o resultado disso é facilmente previsível. Atrair investimentos na produção de energia é um objetivo em qualquer condição, mesmo que ocorra com grande perda para a sociedade brasileira. Percebe, presidente? Tratam a Petrobras como se não fosse uma empresa do Brasil, mas fosse um negócio acima da nação e das necessidades do nosso povo. Em um país em que prevaleciam esses valores, é que o monopólio estatal do petróleo foi extinto e os leilões começaram. Foi a mudança do Fernando Henrique transformando a Petrobras numa empresa e não numa empresa brasileira preocupada com o nosso povo e a nossa gente. Aliás, a mesma Lei 9.478, que criou a ANP e que estabeleceu a entrega do território nacional a leilões para a busca de petróleo, a mesma lei entrega este quando descoberto, além de outros danos para a sociedade. Nós estamos leiloando petróleo conhecido e descoberto. Por isso, senhores senadores, os objetivos da Política Energética Nacional e o restante da Lei 9.478 precisam ser refeitos. Esta seria realmente uma pauta positiva para o Congresso Nacional. Digo isso, todavia, sem a ilusão de que venha a ser. O nosso Congresso está demasiadamente envolvido em sofregamente auscultar a vontade das ruas enquanto o país e a sua soberania são negociados. E isso é triste, porque a impressão que eu tenho é que a voz das ruas é auscultada pelo Congresso e incorporada como um alarme dos telefones celulares, não mais do que isso, porque não há uma atenção verdadeira à angústia da população brasileira. Segundo lugar, as brechas contratuais da lei. O dossiê revela também que nos contratos de concessão da Agência Nacional do Petróleo, há brechas flagrantes para que concessionários inescrupulosos possam negar a responsabilidade por eventuais atos danosos que trouxerem prejuízos ao interesse público. Um exemplo disso, senador Pedro, é o termo melhores práticas da indústria do petróleo, de indesejada e programada imprecisão, presente em 19 cláusulas do contrato, que deixa a porta aberta para a burla. Diante de tamanha imprecisão conceitual, é de se perguntar se no desastre do campo do Frade não teria a Chevron agido, segundo sua própria interpretação, dentro das melhores práticas da indústria do petróleo. A Agência Nacional do Petróleo e seus contratos de concessão reduzem nossas defesas diante de situações como essa. Hoje, sabemos que da multa inicial pelos vazamentos da Chevron, de 17 bilhões e meio, o governo, pela mão não sei de quem, reduziu para 300 milhões de reais. Nos Estados Unidos da América do Norte, isso não acontece. E os vazamentos foram punidos de forma exemplar em quantias vultosas. Terceiro, a exigência do conteúdo local como burla às licitações. O dossiê mostra ainda que a exigência de conteúdo local é usada como forma de vencer e burlar licitações. Vamos a um exemplo concreto, extraído do dossiê da Agência Nacional. É o caso da Devon, como é conhecido. O bloco marítimo CM61 foi arrematado na sexta rodada de licitações promovidas pela ANP em 2004, pelo consórcio das empresas Devon Energy, com 40% do capital do consórcio, SK com 27% e Kern McGee com 33%, sendo a operadora do consórcio a Devon Energy. Outro consórcio que participou do leilão era formado pela Petrobras, com 67% do capital do consórcio, e a Repsol IPF Brasil, com os restantes 33%, com a operadora sendo a nossa Petrobras. No edital da sexta rodada, é mostrado que o julgamento das ofertas feitas pelos consórcios ou empresas candidatas a arrematar um bloco incluía, além do valor do bônus, os valores do programa exploratório mínimo e da promessa de compras locais. O consórcio da Devon ofereceu de bônus pelo bloco CM61 28 milhões e meio, enquanto o consórcio liderado pela Petrobras ofereceu 37 milhões e pouco. No entanto, o programa exploratório mínimo e a promessa de compras locais do consórcio da Devon eram melhores que os do consórcio da Petrobras. Estas informações estão no site da Agência Nacional de Petróleo. Falou-se à época que o valor que o consórcio da Devon prometeu comprar no país era impossível de ocorrer. Apesar dos rumores, a ANP acertou e assinou a concessão do bloco com o consórcio da Devon. E consta que, como era de se esperar, esse consórcio não cumpriu o prometido de compras locais. Posteriormente, o consórcio da Devon descobriu petróleo neste bloco. Dele não se fala neste nosso Senado da República, que anda ocupado demais com a famosa pauta positiva. Reforma eleitoral de brincadeira, por exemplo. Quarto, decisões de leiloar nosso petróleo sem justificativa. O dossiê revela também a absoluta irracionalidade e ilegalidade da decisão de se realizarem leilões de petróleo, uma vez que estes são desnecessários. Mas, se são desnecessários, por que estão sendo realizados? O dossiê esclarece. O inciso 8º do artigo 4º da Lei 10.847, de 2004, a lei que criou a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, diz competir à empresa promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos do Brasil, visando a autossuficiência sustentável. No entanto, não vejo a sociedade brasileira tendo acesso a estudos da EPE. Se estes existirem,
que determine o índice de reserva sobre produção de petróleo, que é um valor de referência.